agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
Tyson Fury,
vamos lá.
Vitor.
Oi.
Tu é um vitorioso.
É, meu nome, né? Vitor. De vitorioso.
É verdade. Tu é vitorioso porque tu tá aqui com a gente. Tu é um guerreirinho. E tu, sabe o que tu fez?
O que, que eu fiz?
Tu desafiou as possibilidades.
Caramba, impossibilidade é um assunto
no
que...
No the odds, cadê?
Exatamente. Possibilidade é uma coisa que se você entende essas possibilidades, você consegue sair ganhando.
Ainda mais no mundo das apostas.
Olha aí, parece até que foi roteirizado. Pior que não foi.
Não foi, mas foi bom.
A gente tá ficando bom.
Tá ficando bom.
140 pubs depois, tá aprendendo. Mas estamos ficando bom porque a KTO está acreditando na gente faz muito tempo, Alexandre. História pros brother. Tem essa parceria com a KTO. E parabéns e obrigado, KTO, por todos esses... Quase anos já. Daqui a pouco fala por todos esses anos, tá?
Imagina.
Vai ser bonito. Vai ser
emocionante. Tem gente que não sabe o que é a KTO. O
que, que é a KTO, então?
KTO é o melhor site de apostas. Como é que funciona? Aposta. Tem o site. Tem várias modalidades. Dentro de esporte tem... É assustador mesmo, assim. Tem cricket... Tem o mais popular é o nosso futebolzinho, né? Futebol. Só que o futebolzinho é bom afirmar que não é só Campeonato Brasileiro.
Isso,
tem
isso.
Lá o Gauchão, o Campeonato Carioca, o Campeonato Mineiro.
Local, né?
Isso,
mais do lugar.
Campeonato Espírito Santo, tem todos os tipos de campeonato, femininos também. Uhum. Então, tem muitas possibilidades de aposta.
É verdade.
E essas possibilidades não se limitam só aos campeonatos. Tu pode apostar no meio dos jogos.
Olha!
Pode apostar em... Quem vai fazer o gol?
Isso, e vou te falar uma coisa, porque é muito legal, que os odds, eles mudam durante a partida, né? Então, por exemplo, você tá ali vendo o joguinho...
Odds quânticos.
É verdade, de certa forma... Não é quântica a palavra certa.
É quântica.
Mas, ó, você tá ali vendo o jogo, aí você viu que o treinador mudou o zagueiro, que era o problema.
Burro!
Calma, cara. Isso aqui foi hipotético, não existe.
Eu gosto de xingar treinador no estádio.
Hipotético também, tá bom. E aí você fala, pô, agora que trocou o zagueiro... A defesa vai melhorar e não vai tomar mais gol. Então vai ficar tudo igual. Então esse exemplo foi horrível. Então vamos mudar. Então trocou o zagueiro que era bom, botou um ruim.
Tá,
vai tomar gol.
Confuso esse exemplo.
Eu sei.
Tá.
Mas se você entender, você ganha dinheiro da KTO.
Aí é que tá. Tem que prestar atenção na vida.
Exatamente.
E no jogo.
E aí se você fala assim, pô, trocou o zagueiro que era bom, agora, molecada, vai entrar gol. Aí você fala, então vou mudar um pouquinho aqui. Pum. Aí você muda porque você tem inteligência e você consegue ganhar lá no final, meu amigo.
Fácil de falar com o pessoal da KTO, porque a explicação do Vitor talvez não tenha sido tão boa, mas o pessoal no Instagram da KTO responde melhor. Se rolou uma dúvida, pô, não entendi, como é que eu aposto, como é que eu tiro dinheiro, como é que eu coloco, o que são essas odds? É KTO_Brasil no Instagram, vou repetir mais uma vez, KTO_Brasil lá no Instagram. E Vitor, tem um cupom de freebet.
Que é isso?
É um cupomzinho que o ouvinte vai lá, pela primeira vez tá apostando na KTO, coloca HBB. Vou repetir para o ouvinte não entendeu. HBB de história para os brothers. Coloca esse cupom e vai receber 20% em cima do que ele apostar, né? Botou a primeira vez. A gente usou o exemplo de 100 reais. Vai ganhar mais 20, vai ficar com 120.
120 reais. Olha aí, na primeira aposta, um bônusinho de graça não, né? Porque é o bônusinho que a gente está desenrolando para você, tá? De nada.
É. Nos agradeça. KTO.com, KTO.com, KTO.com. Posso começar com um poema?
Ai, pode, Nick, pode.
O poema não é meu.
Não é seu?
Não é meu.
Tá bom.
Você não é meu melhor amigo. Pare de tentar me dizer que você é. É por sua causa que comecei a mentir. É por sua causa que meus hábitos começaram a mudar. E por sua causa, mais de você eu estava comprando. Mas eu concordo, você está aqui pra mim quando ninguém mais está. Quando eu realmente estou me sentindo impotente. Mas por sua causa, alguns dos meus amigos mais próximos estão começando a me chamar de egoísta.
Muito específico, né?
E eu não posso explicar isso. Como eu amo quando você me leva para o céu. Mas eu odeio quando você me arrasta através do inferno rápido. Mas se você for, quem estará lá para mim? Quando estou sozinho pensando demais, não há nada ou ninguém como você que possa cuidar de mim. É um vício. Diga mais alto. Eu disse que é um vício. Quando você começa a perder o seu poder, é um vício. Quando você está vivendo apenas por uma hora, você não é meu melhor amigo. Pare de me dizer que você é.
Lucas Silveira, Fresno. É a letra favorita do Fresno.
É o Tyson Fury.
Ah, errei!
O lutador de boxe.
Ah.
Ele fez isso aí no mês da saúde mental. Porque ele é um cara que sofre de depressão profunda.
Sim.
É um poeminha sobre
depressão
os
profunda.
Vícios e as depressões.
Ah, o amigo é a depressão.
Isso, o amigo é a depressão e os vícios.
Sensível, cara.
Ele é um cara diferenciado.
Ah, é.
Esse louco é diferente. Pra quem não sabe, Tyson Fury é um boxeador. Eu vou falar um pouquinho da história dele aqui. Eu até vou dar uma olhada de vez em quando no roteiro pra ver datas.
Tá bom.
Sei que foi. Agora lembrei aqui, foi no dia 12 de agosto de 1988.
Ah, uau!
Nasceu o menino Tyson Fury. Tyson Fury nasceu em Manchester. O pai e a mãe dele são da Irlanda e tal. E o pai dele já era um boxeador. Já era um boxeador que já tinha um determinado sucesso, já tinha ganho uma parada que outra.
Sabe o nome do pai?
Ah, sei. Aí esse boxeador.
Eu só quero saber se você sabe o nome.
É, eu sei.
Qual que é?
Ah,
agora você.
Não vou contar.
Não tá no roteiro, pô?
Não.
Tá, Alexandre, perdi a vontade.
Por que tu queria saber o nome?
Não, porque era meio que o pai do cara.
Tu vai fazer aquele golpe de mandar do WhatsApp?
É. Pedir pai, precisa de R$2.000.
Funcionou com meu pai.
Funcionou, né?
É, meu pai pagou R$2.000.
R$2.000 que ele perdeu, né?
Foi R$2.000.
Ah, tadinho.
Dinheiro é papel.
É.
Felicidade é pra sempre. Tyson Fury.
Pixar.
Ele nasceu em 1978 e o pai dele já viu que o menino era talentoso, começou a levar ele pra academia e
certo.
Tal. O cara começou a fazer boxe, começou a ter um sucesso e tudo mais. Resolveu lá com 10 anos abandonar a escola, o que não é uma boa ideia.
Não recomendo.
Não recomendo. E sempre foi um cara super... É um cara diferente, cara. Tu tem que ver ele dando entrevista. Ele é um cara muito... Ele fala muito alto, ele canta, ele é o cara...
Enquanto fala, assim.
Ele canta enquanto fala, ele dança o tempo todo, e ele é muito desajeitado e muito grande, muito branco. E o que deixa tudo ainda mais legal, ele tem aquele sotaque de irlandês, meio McGregor.
Irish.
Mas é meio inglês, meio irlandês, um pouquinho cigano, não dá pra entender quase nada, mas é muito bom.
Aquele cara que é meio cigano, né?
Isso, aquele cara dele.
Que ele não é um cara fortão,
não,
né?
Não, não. Ele parece um segurança forte de festa. O cara muito grande, mas ele não parece. E ele é extremamente...
Tô ligado quem é agora.
Um boxeador extremamente habilidoso, assim. Não é só força bruta de jeito nenhum, assim. Ele é um cara técnico.
Bom pra
técnico,
caramba.
Assim, tipo, sim. Ele é muito...
Ele tem entrevista dele no Joe Rogan, né?
Eu tenho uma entrevista dele no Joe Rogan. Inclusive que ele fala bastante sobre esse caso que eu vou falar hoje.
Sim.
Ele começou a, enfim, virar um boxeador muito bem sucedido, começou a ganhar, virou um boxeador profissional. E aí o objetivo dele era ganhar do Klitschko. O Klitschko foi a família, porque são dois irmãos, os irmãos Klitschkos, que destruíram o boxe pra muita gente.
Assim. Por que destruíram?
Segundo, inclusive o presidente do UFC já falou que são os irmãos que destruíram o boxe. Todo mundo fala que são os caras, porque eles ganharam por muito tempo. Só que eles eram chato pra caralho de ganhar.
As partidas, as lutas eram
um saco, é de jabzinho, só ganhava por ponto, abraçava, não sei o quê. Não tinha muito nocaute, eram uns caras russos, não era nem um pouco carismático. E
não
aí...
Mas nada a ver falar que os caras estragaram. É a galera do boxe que não soube, né?
Não.
É, pô, é só mudar a regra, tá chato.
Ah, não, mudar, não, é que não é mudar a regra, né, cara? É a mesma coisa...
Ué, mano, mas se tá prejudicando o esporte, você vai deixar o esporte morrer? Porque você é puritano, entendeu?
Acho isso... O pessoal de boxe não vai mudar esse tipo de... Não vai mudar a regra, porque...
Aí a luta fica divertida, eles vão deixar passar. Eu se fosse o presidente do boxe... Eu ia, tipo assim, ó... A gente construiu. A gente construiu o esporte de tal maneira que se você abusar das regras e tal, não fica
entretenimento.
Não fica entretível. Não sei se a palavra é essa.
Fica
chato.
É. Fica paia.
Fica paia. Então, temos que mudar, tá ligado? A culpa não é do jogador ou do lutador que tá pegando e estressando ao máximo as regras, entendeu?
Uhum.
A culpa é da galera que tá com a regra na mão, porra. Nada a ver.
Mas ele não fazia nada de, assim, que beirasse ao ilegal. Eram lutas chatas.
Mas isso pra mim é o que estragou, então. Não é os caras. Os caras foram extremamente try hard, tá ligado? Tentando ao máximo.
Pra mim foi só algo que aconteceu. Não tinha o que fazer. Não tinha que mudar as regras do boxe.
Eu acho que tinha.
Não tinha. Pois
deixa nos comentários, ouvintes, por favor, se inscreve no canal, deixa um comentário falando se eu tô errado ou o Nico tá errado. Vai, vai continuar.
Ou se os dois estão errados também.
Ou se os dois estão errados. É. Ou se os dois estão certos, que seria impossível, que a gente discorda.
Não, mas o ouvinte é criativo.
Ele é, ele arranja um jeito, né? De justificar.
Tá bom. Porque eu não tenho o seu lado.
Vai, vai falar. Fala quando, amiga, quer saber.
Os irmãos Clíticos eram uns caras, inclusive, que seguiram carreira política, os dois.
Os dois foram pra política russa.
Acho que os dois seguiram carreira política, se não um deles.
Uhum.
Mas assim, alto escalão político.
Mas eles não são tipo gêmeos, não, né?
Isso é coisa de boxeador, né? O Pacquiao também já, já... O Popó também, né?
O Popó, lógico.
É verdade. Mas os irmãos Clíticos eram uns caras bons demais. Não perdiam. Chato.
Você sabe mais
pra
ou menos quanto tempo eles ficaram no topo,
cara,
do boxe?
O Tyson Fury começou a querer ganhar o peso pesado, tipo assim, ter chance, tá na idade. Quando ele lutou com o Klitschko, ele era campeão e não perdia 10 anos. E assim, é volume grande de luta.
Sim.
É muito tempo. E era visto como um tipo imbatível, assim, né? Era tipo uma parada, não tem como.
Uhum.
E aí tem uma parada, uma história que o Tyson Fury conta, que uma vez eles se conheceram numa sauna. Sauna mesmo de perder peso, né? De... Uhum. Ou só fazer sauna. E aí disse que ele olhou pro cara, ele disse que ele era bem novo, assim, e ele falou, cara, eu tenho que ganhar desse cara. E vai
começar.
É, tipo, olhou pros Klitschko, assim.
Eles só andavam juntos, é isso?
Cara, eles são gêmeos, eu acho.
Ah, são gêmeos?
E aí o cara pensou, cara, eu não vou perder nunca pros caras. Não vou perder pros caras. E vai começar hoje e eu não vou sair. Ele vai sair da sauna antes que eu. E aí os caras passaram horas. E aí disse que ele tava tipo, meu, vou desmaiar.
Mas eu vou ficar aqui.
Eu vou morrer. Tipo assim, o cara achando já que ia desmaiar. E tipo, foda-se, eu vou morrer. Mas eu não,
legal,
não vou perder.
Ah, é
e aí,
bom.
Segundo eles, aquele dia eu já ganhei a luta.
Sério,
assim.
Antes?
Sim.
Caraca, que maneiro.
O cara passou, tipo,
cinematográfico demais.
E
isso.
Os caras são parados, assim.
Pô, cara, que coisa maravilhosa.
Cara, o Tyson Fury é toda uma parada cinematográfica. É tudo cinematográfico nele.
Cara, maravilhoso. Isso é muito, tipo assim, aqueles momentos quando o vilão se encontra com o outro na hora que pediu um hambúrguer, tá ligado? Rola um climão. Não, foda.
Existe a chance, provavelmente, do cara tá só na sauna e nem tá notado que o Tyson Fury tá.
Porque isso é maravilhoso,
velho. É uma chance muito grande, assim.
Sim.
O Tyson Fury é um cara muito, muito carismático, assim. E aí, cara, o outro lance que rolou, tá, o Tyson Fury começou a ganhar, começou a ir bem. E aí foi lutar contra os Klitschko. Contra o Klitschko, né?
Ele é norte-americano, o Tyson Fury?
Não, o Tyson Fury é de Manchester e os pais são irlandeses.
Manchester, sim.
Manchester. 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 Lá da cidade do... Onde tá jogando o Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Aí o Tyson Fury ganhou a luta.
Oh.
Só que esse foi o problema.
Por que problema?
Segundo o Tyson Fury, a vida toda era pra ganhar do cara.
Caraca, pode crer,
ele,
né?
Falou, meu, não me importo. Mais eu nada. Achava aquele cara muito foda, queria ganhar dele. Aí, tipo, os caras não marcaram outra luta. Não tinha outra luta na sequência. Eu falei, ah, meu, não quero cinturão. Não quero, tipo, já ganhei. Começou a cheirar pra caralho. Começou a beber pra caralho. Engordou de um jeito assim, cara. Não é engordado, tipo, um cara pesava, sei lá, um cara bem grande, assim. Não é pesar 110 quilos, é pesar 200 quilos. É gordo, obeso mesmo, assim. O cara
muito
ficou
gordo.
Muito gordo, assim. E aí rolou o lance do cara ter depressão, assim, uma depressão muito profunda. E aí ele um dia falou que tava andando na Ferrari dele. E ele começou a acelerar e começou a pensar, meu...
É isso.
Foda-se,
é agora.
Eu vou me matar.
Caralho, velho.
Ele falou, pensou em se matar.
Perdeu o propósito da vida.
Perdeu o propósito da vida. Diz que acabou desistindo, assim, tipo, por detalhe, acabou desistindo, mas tinha perdido o propósito da vida. E aí...
Caralho.
Aconteceram algumas coisas na vida dele. Teve um outro lutador, que é o Detona Wilder, que é um cara que foi campeão, porque ele saiu 2 anos, 3 anos fora.
E ele era maneiro, e ele achou o cara foda.
Ele achou o cara foda, porque o cara, esse outro cara, aprendeu a lutar boxe, tipo assim, em 3 anos, e foi campeão olímpico.
Maneiro.
E ele aprendeu, e ele não era boxeador, ele era um cara que jogava futebol americano, só que a filha dele tinha um problema, tipo... Um problema mental, um problema físico, que era, precisava de um tratamento. Ele falou, meu, o jeito que eu ganhar dinheiro mais fácil é ser campeão mundial de boxe.
Caraca, que doideira, hein?
É,
vale,
ele entrou
esse,
numa academia.
Vale outro episódio esse cara aí.
Esse cara entrou na academia, 3 anos depois ganhou a Olimpíada, depois, sei lá, 8 anos depois ele era campeão mundial, muito bem pago, peso pesado do mundo.
Que foda.
Porque ele queria, tipo, dar uma condição melhor pra filha dele.
Né? Foda.
E aí, caralho, o Tyson Fury olhou pra parada e disse, cara, vou viver pra isso, porque eu sei que eu posso ganhar desse cara.
E, que tipo, maneiro, velho.
E não precisa marcar uma luta de preparação, não, marca direto com ele. E aí que foi...
E o cara tava, tipo, muito tempo sem lutar.
Sim, o cara tava, tipo... Cara, as fotos dele, assim, tava tamanho dessa mesa, assim. E aí ele começou a se tratar também. Começou a fazer tratamento psicológico.
Propósito,
que
né?
Que foi uma parada que ele falou que... Cara, ele fala muito sobre saúde mental.
Lógico,
fala muito,
né,
sobre como os medicamentos ajudaram ele, como o tratamento ajudou ele, como... Ele daria tudo pra ter começado 15 anos antes a fazer tratamento e tal... E enfim, como isso é uma parada importante.
Maneiro pra caralho.
Isso é muito legal, cara, porque ele tem essa parada de macho, de ainda mais esporte de luta, que os caras nunca falam, né, velho? Ninguém tem depressão, é sempre frescura.
É.
E aí o cara, ele é um brutão, assim. Ele tem um jeito, ele fala
campeão,
igual.
Campeão, pô, de boxe, tá ligado? O esporte mais másculo, se pá, que existe no mundo, entendeu?
E é muito legal o cara falando, tipo assim, não, se tu. Conversa com alguém, é o mais importante conversar com alguém.
Porra,
o médico é o ideal, mas se não tiver um amigo, alguém... Sabe? Tipo, é só conselho certo, só parada massa.
Cara com uma sensibilidade mesmo, né?
Sim.
Tá falando.
Porra, o cara que fala...
Foda.
Cara, esse cara, sem saber, deve ter salvado muita gente.
É isso aí que eu ia falar. É isso aí que eu ia falar. Porque, pô, cara, quando... Tem um lance que eu acho muito interessante, que é, tipo... O que você espera de algumas pessoas, tá ligado? Tipo, se chega um médico, se chega seu psicólogo e te fala um bagulho, lógico que você vai ouvir e vai te ajudar. Mas você espera que seu psicólogo fale isso, né, cara? Então não há uma ruptura tão grande, tá ligado, no seu peito. Agora, quando alguém que você não espera, entendeu? Te dá um conselho, te dá uma parada que você não esperava, aquilo ali mexe mais contigo. Porque aquilo, tipo assim, porra, se esse cara tá falando isso, porque se pá é uma parada.
Cara, o lance de se abrir, de vulnerabilidade, tem uma parada que eu acho muito foda dele, que é aquela música que tu tava falando que tu gosta muito do Aerosmith, assim.
Lembra? I Don't Wanna Miss a Thing.
É. Aí, tipo, ele ganhou uma luta, assim, tipo, sei lá, tinha sido campeão mundial. Aí ele, ao invés de dar entrevista, ele começou a cantar essa música pra mina dele, assim.
Ah, que bonitinho!
Ele, tipo assim... E aí, meu, é muito bonito, que é tipo todo mundo cantando, assim, é muito fofo, assim.
Ah, que bonitinho,
é muito mais legal,
cara,
do que qualquer outra parada, assim.
Ah, vai se fuder, o cara é muito maneiro, cara.
Ele é muito foda, cara. Isso
porra,
aí,
cara.
Isso aí é muito legal. E aí o que rolou foi, enfim, o cara conseguiu emagrecer pra caralho, conseguiu entrar em forma. E aí teve a luta... E aí a luta foi super parelha e esse outro cara era aquele cara do socão. Ele acerta um e acaba.
Que é um tipo de
é o cara
lutador.
Do socão.
Sempre tem um o socão.
É. Uhum. Que acerta um, não tem o que fazer.
Uhum.
E
peso pesadão.
Tem. E ele é todo estranho, porque ele aprendeu a lutar boxe bem tarde, então ele não é um cara super técnico.
Mas se, quando ele acerta o socão, as pessoas desfalecem.
É horrível de ver. Uhum. É horrível, meio nojento de ver.
É quem? Você tá ligado quem é, não?
É o Detona Wilder, esse cara.
Ah, tá. Sim, sim.
E aí foi lutar, a luta tava bem parelho, o Tyson tava ganhando. Inclusive, o Tyson Fury tem o nome de Tyson por causa do Mike Tyson, porque o pai era fã.
Maneiro, maneiro.
Inclusive, esse episódio ia ser os três Tyson.
É, que você ia falar do Mike Tyson, do Tyson Fury e do...
Tyson do Inter. Mas eu me acho que o Tyson é do Inter, eu decidi não falar dele.
Mas bom que saiu outro Mike Tyson outra vez.
Mas do Inter, não.
Não vai ter
o Tyson. Pior que o Tyson do Inter é legal.
Ah, é? Ah, vamos ver.
Era guardador de carro lá em Pelotas.
Olha aí, humilde.
É.
Foda.
Ele é queridão e ele
Sério?
É um cara que tem a curtir.
Por quê?
Porque ele é todo ligado em causas sociais, as paradas.
Foda.
E ele volta sempre pro lance dele lá de Pelotas e manda cesta básica
pra
geral. Dá moral
galera.
Pra geral.
Vamos fazer duas vezes.
Cara, legal pra caralho. Pior que o Tyson do Inter, ele é uma merda porque ele é legal pra caralho.
Você fica puto.
É.
É do Inter.
Parece um cara legal, tipo assim, parece queridão, massa pra caralho.
Bom demais.
Sei lá, né? De repente...
Quem sabe?
Ele errou, mas ele acertou em outras partes.
Por trabalhar... pra eu trabalhar de forma correta num time de futebol consagrado, mas, né?
Que ele começou lá, né? Então ele foi...
Coitado, cara.
Não, mas tudo bem.
Honestamente.
Beijo, Tyson.
Beijo. Aí vamos voltar pro Tyson Fury, que eu acho que
rolou
é mais legal.
Rolou essa luta.
O socão monstro.
O socão monstro contra
o...
Que era... E aí o que rolou foi que a luta estava bem empatada e, cara, o Tyson Fury tomou um socão no penúltimo round, acho que é lá pelo penúltimo round, e ele caiu, e foi um socão que todo mundo que viu a luta, todo mundo tava lá, tipo, acabou, não tem o que fazer. E é muito bizarro, que todo mundo fala que parece um zumbi levantando. Porque ele tava, tipo assim, o cara morreu, caiu, morreu, tipo, não tem como levantar, levantou normal, ganhou o outro round, E a luta acabou empatada. Foi o primeiro empate dele, assim. E aí, marcou...
O socão virou muito jogo, né?
Virou muito jogo, mas não foi suficiente pra ganhar. Mas foi o troço mais surpreendente foi ter... Porque ninguém nunca tinha sobrevivido. Entendi, e ele sobreviveu e virou a luta. Então...
Foda.
Foi foda demais. Aí a luta foi empatada. Boxe tem muito disso, né?
De empatar, empate, né?
Empatar até pra tentar fazer uma outra maior. Uhum. E aí rolou outra maior e o Tyson Fury ganhou.
Nosso querido
Tyson Fury se sagrou campeão mais uma vez. Ele atualmente é campeão. Só que estou com medo que ele esteja entrando num loop ruim de novo. Porque...
estou com medo.
O loop dele é errado de meio entrar no lance de bebida e tudo mais.
E gosta de tomar uma.
Gosta de tomar uma. E cheirar uma coisinha também.
Aham, um negocinho.
Hoje em dia eu não sei como é que você tá na Branca de Neve. Mas...
Mulher do Bravo.
Mas toma uma coisinha. Ele... O Detona Waddle queria marcar uma revanche. E ele falou, vamos aí. Vamos, eu luto contra qualquer um, tanto faz. Só que eu tô tomando 10 litros por dia de Stella. Você vê, ele ainda cita massa. Tô tomando, mas tô pronto. Daí você fala, ah, não, mas tem um outro. Porque eles estão demorando demais pra marcar. Acabou a luta, eu continuei correndo, mas tá demorando demais pra marcar, agora tô bebendo, tô aproveitando a vida.
Cara, maluco, não
aí os caras falam, é, mas tem esse outro cara, o José, não sei o que, o José. Ah, pra esse eu posso tomar 15 que tá de boa. Posso tomar 15 e entrar amanhã, que caralho. Não tem ruim.
Caralho, cara.
Então ele pode estar no loop errado, mas...
Será que tá? Será que tá?
Caralho. É que ele é... tão carismático e tão legal que ele pode estar meio que falando, brincando, não sei, cara.
Sim, sim, sim.
E, cara, uma parada muito foda, velho. Essa segunda luta, cara, imagina o tamanho dessa luta, o tamanho da bolsa dessa luta. É tipo, de
não,
grana,
você
né?
Tá falando que aqui já rolou que ele ganhou.
A segunda que ele ganhou.
Ah, tá.
Ele doou toda a grana. Ele doa todas as paradas porque ele...
Quantos milhões tu chutaria?
Ah, cara, mais de 25, certamente, assim. Doa toda a grana, ah, meu, tem já as grana aqui, não preciso, tem os carros legal, tem as paradas. Teve um tempo que ele era já campeão mundial e ele morava num trailer.
Choices.
É, ele era...
São as escolhas da vida, maneiro.
Ele é um cara muito massa, cara, eu curto muito ele, velho.
Não, porra, não tem como, cara, não tem como o ouvinte não simpatizar junto comigo, eu não conhecia a história dele.
E ele, o outro, Detona Waddle lá, são dois caras que... muitos dos que gostam de boxe dizem que eles trouxeram de volta a parada das pessoas gostarem, porque ninguém sabia. O lance dos críticos é que ninguém sabia que era o campeão mundial, que era a crítica lá do Dana White, que ele falava: meu, se eu tava num restaurante com os caras uma vez, ninguém pediu pra tirar foto. Meu, como não vão pedir pra tirar foto com um cara que é campeão mundial de boxe? E agora existe essa parada, porque tem três caras, né? Tem esses dois e tem o Anthony Joshua, que é acho que é um inglês, que é um outro cara bom também, bom pra caralho, super famoso. Então tem três caras que
estão tentando
pelo menos,
dar um revival no
estão entrando no mainstream, pelo menos lá fora, pra quem é de curte boxe, que pode chegar, tipo esse Tyson Fury, esse outro cara tem carisma pra respingar até na gente que não entende nada de boxe.
Né? É, estamos aqui fazendo um episódio.
É,
cara.
Porque os caras são muito carismáticos e...
Foda.
Os dois têm um estilo de luta legal, assim, né?
Como assim legal?
Porque o Tyson Fury é um cara que
quer ir pra cima.
Tu olha pra ele e ele é muito estranho, assim, ele é muito fisicamente estranho, do tipo, parece comigo, de ter os braços compridos, o corpo parece um saco de carne. Ele é
não
muito...
é o Michael B. Jordan.
Não, mas, assim, mas não é mesmo. Mas não é mesmo, é só sim, um sim. Cara que carrega saco de cimento, assim, muito
sim, forte. Sim.
E ele é muito habilidoso, assim, cara. E é umas habilidades que é meio legal de ver, assim. E o outro é o cara do socão. O cara do socão,
sempre,
desde
que o mundo é mundo, o socão, ele
o socão.
É carismático, né? Legal, legal, legal. Cara, eu acho sensacional, acho foda a história desse cara. Eu acho louco o conceito de propósito da vida, brother. Tá ligado? Pô, não ter propósito porque você já alcançou uma parada é um lance que...
É que é muito foda, porque imagina, o cara parou de estudar aos 10 anos porque o boxe já era, já cumpriu uma tabela de horário muito grande na vida.
Ele preferiu aquilo,
é, né? Então preferiu aquilo. Então o...
Desde pequeno mesmo o lance era aquilo, né?
É, cara, era muito uma parada. E o pai, boxeador, o pai, é muito engraçado que o pai dele é igual a ele, assim, tem a mesma voz, tem a mesma parada, assim, é muito bom.
Que maneiro, que bom que ele ganhou a carta.
E ele é invicto, né, cara? Isso que é muito foda, assim. Ele é um campeão mundial de boxe, invicto, carismático e tal. Até rolou umas conversas, agora que o Tyson de verdade estava voltando. O Mike Tyson de verdade estava voltando para eles fazer uma luta, talvez meio exibição juntas e tal. O Tyson Fury falou que vamos aí, né?
Cara, é engraçado. Tem um vídeo que no episódio do Joe Rogan, que o Mike Tyson foi, tem uma parte muito engraçada que o Joe Rogan falou: pô, você tá muito rápido, cara. Ele fez um videozinho, né? Aí ele falou, Joe Rogan, que a voz do Mike Tyson é engraçada, né? Pô, quando eu fiz aquele videozinho, dei 6 socos, dei 6 socão, ele falou que, pô, fiquei 1 semana de cama. Aí o Joe Rogan começou a rir, Mike Tyson, tô falando sério. Aí o Joe Rogan parou assim. Ah, muito bom. Porque o cara, o Mike Tyson também é muito carismático.
Ah, né? Ele tem...
Esse pau é um dos maiores do mundo, né, de atleta.
Só o lance dele... A única parada que eu não gosto, que ele tem um podcast dele, né? A única parada que eu não gosto é quando ele fuma muita maconha e não dá pra entender. Aí, ou ele não tá prestando atenção, porque ele faz uns podcasts com uma galera legal, às vezes que eu quero ouvir o que a pessoa tá falando, e ele tá, tipo, viajando, tipo, que nem eu
tô. Ele vende maconha, né? Ele vende. É, você é o Mike Tyson.
Sem fumar uma coisa, eu sou... Mas tu vê que ele tá aqui, ah...
Economicamente,
ele rindo umas coisas que não faz sentido e começa a bater, ele bate muito na perna pra rir, né?
Eu gosto dele, tem uma foto dele muito boa quando ele mordeu o Holyfield, que a polícia foi pegar ele, aí ele tá tipo muito forte, muito grande, porque ele é um
aquela
monstro.
Foto é linda.
Aquela foto ali, os policiais com medo, os 6 policiais assim, querendo agarrar ele, e ele tipo, cara, Unleash the Beast, tá ligado? O cara é monstruoso, assim. Não, vamos fazer um episódio do Mike Tyson futuramente. Mas, Nica, eu quero terminar esse episódio, que eu acho que pior que você fechou o notebook, eu imagino, né, que acabou, né, o roteiro. A menos que você seja uma máquina.
Não, tá passando. Bom, é o Wi-Fi?
Eu.
Eu tenho Wi-Fi.
Instalou o Wi-Fi aqui?
Aqui é Bluetooth.
Entendi. Bluetooth.
Aqui é Bluetooth.
Entendi. Mas vem cá, como que o ouvinte que tá procurando um propósito, ou que perdeu o propósito, ou que alcançou o propósito, né? Que às vezes você alcança, que é o caso do Tyson Fury, né? Mas às vezes você não gosta, não quer mais aquilo, que você descobre que aquilo não é um lance maneiro mais. Pô. Como é que ele muda um propósito?
Cara, tu sabe, tu tá perguntando isso pra pior pessoa.
É, eu sei.
Possível.
Por isso que eu quero trazer isso.
Ah, não. Prato. Se eu souber, me avisa. Ouvinte, na verdade, eu vou pedir pro ouvinte. Ouvinte, eu tô tipo Tyson Fury.
Tá difícil.
Eu tô
tá acelerando. Tá acelerando a Ferrari.
Tô aqui, ó. O poste olhou pra mim, olhei pro poste.
Não, cara, eu fiz de propósito a pergunta, porque eu sei que você tem um lance com propósito de vida que você tá te arregaçando ultimamente, né?
É, não.
Nos últimos anos.
Nos últimos anos, eu me perdi.
É. E é um lance que, porra, é uma treta foda.
Pô, é uma receitinha boa.
É. Não, uma receitinha boa. Não, eu quero falar. Porque, como o Tyson Fury falou, tem que conversar, tá ligado? Uhum. Sobre esse lance. Por isso que eu tô trazendo esse tema à tona. Você acha que você, tipo assim, alcançou, rolou uns lances que você queria muito que rolasse? É isso?
Não.
Não chegou a rolar o que você queria?
Não, não.
Ou você não queria?
Eu não sei, cara.
Pode crer.
Não. Eu não sei. Tô há algum tempo sem o alvo muito claro.
Pode crer.
Só pequenos alvos.
Legais.
Pequenos alvos e pequenos propósitos e objetivos a curto, médio prazo, com pequenas satisfações a curto, médio prazo.
Uhum.
Mas se eu tivesse que escrever um manual sobre a minha existência, tem várias páginas que eu não consegui.
Total.
E não sei. Penso a respeito, converso a respeito, mas não me sinto tão próximo assim de acabar de escrever.
Uhum.
Mas não tô pra me matar.
Aham, uhum, sim, eu imaginei.
Né? É, não.
Deve
doer.
Não, deve doer pra caralho.
Deselegante.
É verdade.
Tem que saber se o cardano vai subir. Não, isso. Não dá.
Eu tenho as coisas... Ou é uma de questões de criptomoedas.
É.
Só você sabe a sua senha, Nick.
Não, passei pra minha irmã.
Ah, é? Boa. Mas enfim, cara, eu acho que tem muita gente que passa por coisas parecidas, sabe? E que não encontra um puta propósito. Pra se viver, né? Porque no final é muito mais sobre isso do que sobre qualquer outra coisa. Sobre por que você tá vivo e tal, né? Eu, quando eu comecei a dar aula, encontrei um puta propósito muito maneiro, assim. Que já falei várias vezes nesse podcast, né, cara? Que dar aula é um bagulho que a sensação de ampliar a sua existência, tá ligado?
Uhum.
Quando, primeira vez que eu dei aula e tal, foi um momento muito marcante que eu lembro tudo, assim. Roupa que eu tava usando, lembro de tudo. E foi na escola que eu estudei, inclusive, eu voltei lá como... pra estágio, né? Primeira vez que eu dei aula. E aí, cara, você vê que, tipo assim, porra, eu tenho uma ferramenta pra arrumar essa parada, tá ligado? E aí, quando eu tava dando aula e eu senti aquilo pela primeira vez, e eu vi a molecada olhando, e eu vi aquilo tudo acontecendo, eu falei, caralho, se eu não tivesse escolhido cada passo que eu escolhi dar até chegar aqui, isso não estaria acontecendo, tá ligado?
Uhum.
E eu tenho certeza, né, cara, que tem o Banksy, ele tem uma frase muito, muito bonita, que é você morre duas vezes, né? Uma primeira vez quando você para de respirar, e a segunda quando as pessoas dizem seu nome pela última vez. E eu acho que é bem por aí. Eu sinto que quando eu decidi seguir esse caminho da docência, eu tô te dando um exemplo pra ver se você entende, tá? Quando eu decidi seguir esse caminho da docência, brother, eu vi que vai demorar um pouquinho pra eu morrer pela segunda. Tá ligado?
Uhum.
Vai morrer, né? Lógico que vai. Mas eu vou durar um tempinho aí, sabe? A existência... Que é um papo que eu tenho contigo direto, assim. Nem um papo muito good vibes. Mas a existência, a sua existência, ela é muito menor pra você do que pelo mundo. Tipo, pro Níquel, a existência do Níquel é importante. Mas se você pegar a existência do Níquel pra todo mundo que você já impactou, meu amigo, acredite se quiser, a sua não vale tanto. Tá ligado? A sua existência não vale tanto pra você quanto vale pra todos. E eu acho que é sobre isso, tá ligado? Eu acho que é sobre... Eu falei não ironicamente, é sobre isso. Eu acho que é sobre você ver que a tua vida, meu amigo... aquele coisa daquele filme, né, cara? Felicidade compartilhada, né, cara?
Que filme?
Esqueci o nome do filme, do cara que fica no ônibus.
O Terminal?
Não, esqueci. Tá. Felicidade de verdade... Felicidade de verdade, felicidade compartilhada.
Achei que ia achar aquela música do Forfã.
Tá, depois eu vejo. Parece
tipo...
Alegria compartilhada.
É, aí, ó.
Enfim, eu tenho... Tem esse filme, mas ignora, já que não funcionou, né? Mas eu acho que é sobre essa vibe de você entender que você não é um lance seu apenas. Você é um lance mais dos outros do que seu. Você é seu. Individualmente você é mais seu do que dos outros. Mas os outros somados têm mais você do que você tem você sozinho. Não fez sentido nenhum o que eu falei.
Não. Eu acho que é uma informação.
Algum lugar aí não, tem alguma coisa.
Eu não sei se ela impacta na U do que a gente tava conversando. Tô falando sério. Mas ela é uma informação legal trazer.
Não, eu acho só aqui, não. O que eu quis dizer, cara? É, basicamente...
O cara falou outra coisa, nada a ver. O que quis dizer?
Que o queijo, quando ele derrete, o queijo, não é fácil.
A ricota é o craque do queijo. É mesmo, sabia?
O quê?
A ricota é o craque do queijo.
Craque do queijo?
É porque tem a cocaína e o craque, né?
Tem, eu sei.
Tu faz a cocaína e aí sai o craque. Também, como subproduto.
Aí a ricota é o subproduto.
A ricota é o subproduto.
Se o queijo fosse cocaína, a ricota seria o crack. Cara, eu acho que...
Isso é importante pro
mim. Eu acho que essa é a moral do episódio, né? Pra gente terminar o episódio...
E eu não sabendo pro que eu vivo. Eu vivo pra isso, galera. Pra passar essas informações pra vocês. Valeu a pena, hein?
Todo episódio.
Botei na quinta agora.
Todo episódio se resumiu a isso, né?
Cara, porque eu acho que a gente faz os episódios. Eu acho que eu sou um cara... Eu sou um cara um pouco depressivo.
Uhum.
E eu acho que a gente fala sobre isso, assim, né?
É, sim, abertamente.
Abertamente. E às vezes vem uma galera vir falar comigo, eu acho que eu vou me matar.
Tadinho, né?
Não, puta,
né?
Coração.
Sim, assim. Sim. É, cara, a galera fala comigo também bastante. Dos episódios de aniversário. É. Fala, tipo assim, pô, Vitão, então, isso daqui. Eu tô de boa, né? Mas assim, eu entendo que a pessoa se preocupe.
Eu acho ótimo.
Não, agradeço e tal. É até eu que não sou tanto, roda. Imagina você, né, cara?
É, pô.
É verdade, verdade. Cara, importante, brother.
Se eu for, não vai ser tu que vai mudar meu pé.
Mas, ó, cala a boca, velho. Se o queijo fosse cocaína, aí conta seria um craque. Mas, Níquel,
cara?
Vamos experimentar as coisas novas na vida. E de repente você pode ter umas ideias
acho,
novas.
Eu acho que parte da minha resposta tá no mar.
Real? Tu acha que tem algo relacionado ao mar?
É.
Tu sente uma vibe?
Eu acho que eu sou um cara...
Homem do mar?
Eu acho que eu fui um...
Um marinheiro?
Um
peixe. Um H2O, a molécula
d'água. Uma água de outra vida.
Entendi. Que bom, cara.
Então é isso. Esse é o episódio da vida do Tyson Fury.
Valeu, beijo.